Hoje nós vamos falar sobre a recente medida provisória do governo federal de número 905, que desregulamenta o corretor de seguro no Brasil. E do que trata especificamente essa medida provisória 905?
Basicamente, o que traz a medida provisória 905 é a desregulamentação do corretor de seguros, onde se elimina uma barreira de entrada existente até então, através da qual o corretor precisava ter um registro junto à SUSEP, e a partir da medida provisória deixará de haver a necessidade desse registro.
Mas isso significa que o que, na parte, qualquer um pode então ser corretor agora? Não necessariamente, né? Aliás, não é disso que trata, né?
Eu acho que o principal ponto de reflexão com esta medida, na prática a gente pode dizer que em parte essa desregulamentação, e eu não quero generalizar aqui, ela já acontecia com alguma frequência, de uma maneira um pouco caseira, quando corretores de seguros, eles alocavam abaixo do seu registro do SUSEP, da SUSEP, uma enormidade, uma série de pessoas que efetivamente não tinham se preparado para isso, não tinham feito curso de formação do corretor de seguros, que é um curso oferecido pela Funenseg. Então, esse era um caminho na prática. E uma segunda situação que acontecia, essa mais preocupante ainda, é que alguns corretores, de novo, não quero generalizar, alguns corretores alugavam seu SUSEP. Então, a reflexão que a gente pode fazer é que, em parte, a desregulamentação já acontecia por parte de alguns corretores.
Entendi. Agora, essa medida impõe, em algum nível, um desafio sempre de adaptação, né? De toda forma, os corretores precisam se adaptar. Imagino que tem um desafio aí que está inerente.
É, o que existe o que houve foi uma grande chiadeira. Existe inclusive a possibilidade dessa medida ser revogada pela forma como ela foi trazida, com a rapidez com que ela foi editada, gerando uma grande reclamação do setor. Não discuto isso, mas o que eu acho que cabe a gente discutir é o espírito que está por detrás disso, né? Onde, a meu ver, o principal desafio que existe por parte dos corretores, das suas entidades de classe, é efetivamente contribuir para a qualificação do setor. Eu acho que essa é a oportunidade que existe. As entidades de classe, aliás, de uma maneira geral, e falando especificamente na área da saúde, incorporarem a sua cartilha de direitos à cartilha de deveres. E, via de regra, a qualificação não tem sido uma vertente muito forte por parte daqueles que hoje fazem a comercialização de planos de saúde, por falar especificamente da área da qual nós somos mais próximos.
Agora, você acredita que existam barreiras reais para que essa melhor qualificação do corretor aconteça?
Eu acho que uma barreira que existe está no fato de algo que é muito pouco falado, que é o modelo de remuneração. Aliás, em saúde fala-se muito da necessidade de rever modelo de remuneração, trazendo o alinhamento da remuneração e a transparência na remuneração. Isso é uma realidade também para essa relação do corretor com a operadora e com o cliente. No momento em que o corretor é fortemente estimulado a efetuar a venda, chegando a ser comissionado em 300%, no caso de uma pequena ou média empresa, ou 100% da primeira fatura, acaba que o drive dele, o grande incentivo que ele tem é de fazer a venda e não efetivamente uma entrega mais consultiva, mais técnica. De novo, não estou generalizando, mas ele é estimulado a se priorizar muito mais a venda do que efetivamente a manutenção daquele serviço, vamos dizer assim, consultivo. Então, a correção desses incentivos, eu acho que é fundamental, ou também, não é o tema de hoje aqui, mas por que não, na relação, no contrato da operadora com o cliente, deixar claro, da mesma forma que ela deixa uma enormidade de regras, deixar claro qual é a remuneração do intermediário. A qualificação é o caminho, Feitosa. Eu acho que o que essa medida provisória traz é uma grande reflexão, a meu ver, sobre muito mais do que falar sobre direitos, falar sobre deveres. Que, aliás, foi algo citado pelo diretor de ensino num vídeo institucional de um sindicato regional, onde ele dizia exatamente isso, que o corretor, o que ele tem que se preocupar é efetivamente em se qualificar, né, para atender a sociedade, lê-se as empresas, os indivíduos, as operações, de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais qualificada. Eu acho que essa é a mensagem principal, e é onde existe oportunidade para as entidades que representam os corretores.
E você vislumbra alternativas ou caminhos para essa qualificação?
O que tem sido falado, Feitosa, nesse processo todo da medida provisória é sobre a autorregulamentação, que é algo, se a gente olhar outras indústrias, né, a gente olhar a indústria, o segmento financeiro, né, a Anbima, por exemplo, ela voluntariamente, há muitos anos, criou um processo de autorregulação, criando mais de 10 códigos de regulação, criando certificações, por exemplo, tem certificações como a CAP10, CAP20, que o contratante, nesse mercado financeiro, demanda que o profissional esteja qualificado a partir dessas certificações. Então, essa é uma oportunidade que as entidades representativas dos corretores, olhando especificamente sobre a importância e a oportunidade de qualificação, poderiam também trazer para dentro de casa e contribuir com esse processo de qualificação, de um relacionamento mais ético e de disseminar boas práticas na relação com o cliente. Esse papel, sem dúvida nenhuma, é uma oportunidade para as entidades que representam os corretores de seguros.
Você gostou desse tema? Mande a sua sugestão para outros assuntos relevantes do setor de saúde suplementar. Este vídeo e outros você pode encontrar no nosso site e em todas as redes sociais.